para atacar regras que protegem o ambiente e as populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura de Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, espero que as negociações do orçamento estejam a correr pelo menos melhor do que o esperado. E começo por responder ao nosso deputado Pedro Filipe Soares. Sabe, Sr. Deputado, a diferença é muito simples. É que eu nunca tive com o chanceler austríaco Sebastian Kurz. A sua presidente esteve aqui aos beijinhos e aos abraços com o líder do Podemos em Espanha, para as televisões apanharem bem, investigado por crimes gravíssimos contra o Estado, crimes de financiamento ilegal e de crimes eleitorais. Está aqui para o país inteiro ver quem é que dá beijinhos com bandidos e quem é que anda a tentar combatê-los. Sr. Deputado, pode ter enganado este Parlamento durante muito tempo, ou chega, nunca vai enganar. Atira uma pedra, leva com três em cima. Vai ser sempre assim enquanto eu estiver aqui nesta bancada. Vai ser sempre assim aqui, mas pode levar para casa. Pode levar para casa se quiser. Pode levar para casa. Sr. Primeiro-Ministro, eu vou enviar ali depois para o Sr. Deputado a fotografia, para ele ter em casa na cabeceira, se quiser, meta lá, é um bom exemplo. O Sr. Primeiro-Ministro disse que a União Europeia tinha que resolver. Oh, Sr. Deputado, é verdade, desculpe lá, é verdade. Vocês dão-se com bandidos, é assim. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, é verdade. Sr. Presidente, eu peço que me deixem falar, senão não é possível.
Peço para deixarem o Sr. Deputado terminar a sua intervenção, por favor. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou retomar as questões ao Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, 61% do que pagamos de combustíveis em Portugal são impostos. É mais que a taxa de impostos espanhola sobre os combustíveis. E isto tem um nome. Governo Socialista e António Costa. É assim que se deve pagarmos hoje a quinta gasolina mais cara da União Europeia. E o Sr. Primeiro-Ministro vai a Bruxelas dizer: temos que resolver este problema. Comece por resolvê-lo dentro do seu país. Comece por ter a coragem de baixar os impostos sobre os combustíveis em vez de estar a tirar dinheiro a quem faz ou a quem anda todos os dias a ter que circular entre as cidades e os seus subúrbios. Queria perguntar-lhe também se revê no ataque inacreditável feito pela União Europeia à Polónia após a decisão do seu
Muito
Tribunal
obrigado,
Sr. Constitucional.
Deputado.
E vou ao Sr. Presidente, tiraram metade do tempo, portanto eu peço se posso terminar pelo menos.
Sr. Deputado, peço para.
Eu já vos envio isto
para
todos.
Concluir.
Já vai para todos.
Se possível.
Posso terminar, Sr. Presidente? Vou terminar apenas fazendo uma questão. Sr. Presidente.
Sr. Deputado, o tempo está a acabar.
Está a acabar, eu não consigo falar. Oh. Eu não consigo falar, Sr. Presidente. É impossível. É impossível, pensam que mandam nisto, mas não mandam. Oh, a viagem para Cuba é às 6 da tarde. É
tem
no
mesmo
aeroporto
concluir,
às 6 da tarde.
Faz favor. Obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Primeiro-Ministro,
para concluir, tão rápido quanto possível.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, vou terminar questionando se revê na decisão do Tribunal Constitucional Polaco, que não fez o mesmo quando, em maio de 2020, o Tribunal Constitucional Alemão disse que a lei alemã era superior à lei comunitária. Agora, ameaçam a Polónia com sanções nos fundos, mas ninguém teve a coragem de assumir uma penalização à Alemanha. É esta a União Europeia que quer ou não? É isso que lhe pergunto.
Obrigado,
enquanto ex-dirigente daquele que foi o projeto europeu nos últimos 6 meses. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor. Sr. Deputado, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Vou tentar elevar a energia do debate, que tem estado muito calmo, e quero voltar, de facto, aos preços de energia, não para os combustíveis fósseis, mas para a eletricidade que por eles é produzida ou por outras formas é produzida, porque a própria Comissão Europeia, na comunicação deste Conselho Europeu, refere a redução fiscal como uma das óbvias soluções para obviar à subida de preços que se estima e que em Portugal temos a terceira carga fiscal mais alta no que se respeita à eletricidade e quase 50%, segundo a ERSE e o Eurostat, da nossa conta da luz são impostos. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, talvez a sugestão que lhe deixasse foi, durante o Conselho Europeu, vai falar com o seu colega liberal dos Países Baixos, pergunto como é que ele fez aos impostos para poupar cerca de 400 euros por ano a cada cidadão dos Países Baixos. E se não conseguir mesmo falar com liberais, podem falar com os seus camaradas socialistas aqui em Espanha, pergunto como é que eles fizeram, eu também posso adiantar como é que eles fizeram, eles baixaram o IVA da eletricidade e, portanto, a pergunta que lhe deixo é para quando vamos baixar o IVA da eletricidade em Portugal? Porque se olharmos para a fatura, todos nós pagamos todos os meses, ainda lá está a taxa de exploração da Direção Geral de Geologia, ainda lá está a contribuição para o audiovisual da RTP, ainda lá está um imposto especial de consumo de eletricidade. E sobre todas estas taxas e impostos recai o IVA, mais um imposto, imposto sobre imposto. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, para quando a baixa do IVA da eletricidade? É caro? É sim, senhora, mas será menos caro do que os centenas de milhões de euros que estão a ser enterrados na TAP? E os portugueses agradeceriam certamente mais durante este inverno, quem bem. E deixo-lhe duas perguntas curtas adicionais. Cuidado com as respostas para não irritar ali os nossos colegas da extrema-esquerda e os seus parceiros de geringonça. Concorda com a entrada em operação do pipeline Nord Stream 2 e do aumento que daí vai resultar em relação ao fornecimento da Rússia de Putin? E se concorda com as compras centralizadas de gás natural pela União Europeia? Muito obrigado.
E para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. e Srs. Deputados. Vou ter que me dar a fazer um milagre de conseguir responder a quase tudo que me foi colocado. Primeira questão, relativamente às migrações. Bom, eu não tenho expectativa especial que a mudança do chanceler austríaco mude a posição da Áustria. Presumo que a Áustria vai manter a mesma posição, que é bastante distinta da nossa. Segundo lugar, total solidariedade com os refugiados, em particular com os refugiados do Afeganistão. Já acolhemos em Portugal, até o momento, 251 cidadãos afegãos, dando especial atenção a jornalistas, a juristas, a mulheres desportistas, a engenheiras, e temos ainda uma disponibilidade manifestada de acolher até 1000 refugiados afegãos, alguns dos quais estão neste momento em trânsito. Pergunta a senhora deputada Clara Marques Mendes, as migrações dividem a União Europeia? Dividem e receio que vão continuar a dividir. Nós conseguimos, durante a nossa presidência, depois de 5 anos sem nenhuma deliberação em matéria de migrações, adotar duas decisões fundamentais. O cartão azul para a migração legal e, em segundo lugar, a instalação da agência para o asilo. Agora, é um dos temas divisivos e é um tema onde se me pergunta com sinceridade o que é que eu penso. Acho que no futuro, inevitavelmente, só avançaremos em regime de geometria variável, porque há uma posição irreconciliável entre diferentes Estados no seio da União Europeia. Segundo tema comum a todas as bancadas, o tema da energia. Sobre o tema da energia, primeiro no plano europeu. Portugal defenderá que seja estudada a possibilidade e as vantagens da aquisição conjunta de combustível. Provou bem nas vacinas, pode provar bem. Mas para além da compra conjunta, há algo que é absolutamente fundamental fazer. É completar o mercado interno que está neste momento fragmentado e isso significa resolver o problema das interligações. E resolver o problema das interligações entre nós e Espanha, entre a Península Ibérica e o conjunto da União Europeia e dentro do conjunto da União Europeia no seu conjunto. E mais, a ligação de Portugal a países terceiros, porque como disse e repito, nós podemos ser porta de entrada para energia limpa ou energia de transição vinda de terceiros países. Sobre as questões internas, não quero fugir a elas e nós temos que ter uma posição coerente com aquilo que temos defendido. O maior desafio estratégico que a humanidade enfrenta é o das alterações climáticas. E por isso temos que responder a esta crise conjuntural sem perder o norte que nos deve nortear. E, portanto, o que é que isto significa? Nós adotámos agora exatamente a medida que tínhamos adotado em 2016. Estamos a devolver em ISP todo o sobreganho que obtivemos em IVA. Começámos na sexta-feira passada, esta semana iremos voltar a fazê-lo e continuaremos a fazê-lo para devolver aos portugueses aquilo que é a tributação em excesso que estamos a receber em IVA. Segundo lugar, ontem reunimos já com a Andran. Vamos reunir hoje ou amanhã com a Antrop e estamos a estudar a adoção de uma medida transitória, insisto, transitória, para responder a esta situação crítica que, olhando para os mercados futuros, não terminará antes de março e que, segundo a União Europeia, nos acompanhará durante o inverno. Devemos ter uma medida transitória para responder a este problema que é transitório. Agora gostava de chamar a atenção que, quando aqui votámos a lei que hoje o Sr. Presidente da República promulgou de recontrole das margens de lucro, o PSD absteve-se, o CDS votou contra e o Chega votou contra. E, portanto, convém não esquecer. Gostaria de repetir, porque convém repetir muitas vezes, a ver se fixamos, que nunca o atual governo, nem o meu anterior governo, aumentaram os impostos sobre os combustíveis. Pelo contrário, quando perguntam sobre o IVA da eletricidade, eu gostaria de recordar que, graças ao governo, já baixou o IVA da eletricidade de uma forma socialmente justa para quem tem menos rendimento e ambientalmente responsável para quem tem menor consumo. Foi a primeira vez que a União Europeia aceitou uma taxa de IVA diferenciada por escalões de consumo e isso deveu-se à iniciativa do governo português. Estou de acordo com a preocupação do Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo. A Europa tem de diversificar as suas fontes de energia. Não pode estar dependente da Rússia, da Turquia, da Argélia. É por isso que entendemos que o Porto de Sines é fundamental para poder dar uma nova porta de segurança à Europa. É fundamental a nossa interligação com Marrocos, porque se nós conseguimos produzir energia renovável de origem solar a menor custo, Marrocos, por maioria de razão, conseguirá e por nossa via pode abastecer e contribuir decisivamente para abastecer a Europa. E é uma nova porta de cooperação com a África que nós podemos e devemos desenvolver e assim termos maior segurança em matéria energética. Em terceiro lugar, Sr. Deputado Duarte Marques, não é preciso mudar o PRR, porque o PRR prevê precisamente que financiar que o 5G chegue ao interior ao mesmo tempo em que o mercado há de fazer chegar o 5G às áreas de maior densidade. Agora, estamos todos de acordo, o modelo de leilão que a Anacom inventou é obviamente o pior modelo de leilão possível, que nunca mais termina e que nunca está a provocar um atraso imenso no desenvolvimento do 5G em Portugal. Mas quem construiu essa doutrina absolutamente extraordinária, que era preciso limitar os poderes dos governos para dar poderes às entidades reguladoras, deve bem refletir sobre este exemplo do leilão do 5G para ver se é este o bom modelo de governação económica do futuro. Senhor Deputado André Ventura, há uma diferença fundamental entre esta decisão do Tribunal Constitucional da Polónia e do Tribunal Constitucional Alemão. Não concordo com nenhuma. Mas o senhor, que é jurista, creio que até é doutorado em Direito, está em boas condições de perceber a diferença. É que o Tribunal Constitucional Alemão considerou que a Constituição Alemã tinha primado sobre o direito derivado da União Europeia, regulamentos e diretivas e outros atos derivados. O Tribunal Constitucional da Polónia veio decidir é que a Constituição da Polónia tinha primado sobre o direito primário da União Europeia, ou seja, sobre o próprio Tratado Constitutivo da União Europeia. E isso é que constitui uma postura de ruptura da Polónia com a União Europeia, que espero que seja rapidamente revertido. Senhor Deputado João Oliveira, muito telegraficamente para as questões que colocou, não há nenhum compromisso escrito em matéria de legislação laboral. Aquilo que são os compromissos escritos em matéria de reformas são as que constam do Programa de Recuperação e Resiliência. Não há nenhuma referência
à legislação. Obrigado,
já terminei, Sr. Presidente. À legislação laboral. Segundo lugar, na sequência da aprovação do Plano de Ação para a implementação do Pilar Social dos Direitos. Do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, aprovado na presidência portuguesa, A alteração que existe é que os indicadores sociais, designadamente em matéria de emprego e de qualidade do mercado de trabalho, passarão a constar